Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Um ótimo dia a você, eu sou o Alexandre Porto.
Muito bom dia a todos, eu sou a Mônica Montenegro. E a gente começa o programa de hoje com uma novidade. O Rio de Janeiro poderá ser o primeiro geoparque urbano do país. Geólogos e técnicos do patrimônio histórico e cultural concluem os trabalhos para a futura apresentação à Unesco da candidatura da região metropolitana da capital fluminense. A ideia é ressaltar a conexão de dois marcos da cidade, a cultura e a geologia peculiares.
É bom lembrar que o geoparque é uma marca atribuída pela Unesco desde 2004 a algumas áreas do mundo que reúnem ao mesmo tempo patrimônios geológico, ambiental, arqueológico, histórico e cultural. Não tem nada a ver com unidade de conservação, mas também visa garantir a proteção e o desenvolvimento sustentável da região.
No caso do Rio de Janeiro, o projeto é desenvolvido principalmente pelo DRM, o Serviço Geológico Estadual, e pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural. A intenção é incluir no geoparque todos os patrimônios do Rio, Niterói e Itaboraí, que circundam a Baía de Guanabara. Partes dos municípios que estão na Serra dos Órgãos, como Petrópolis e Teresópolis, também entram no geoparque.
O DRM já concluiu o levantamento dos geossítios, mapeando os sítios geológicos de acordo com a importância científica, a raridade e a beleza. Já o IFAM está na fase final do projeto para declarar essa área Paisagem Cultural Brasileira, uma espécie de selo de reconhecimento dado pelo Ministério da Cultura a lugares singulares da interação do homem com a natureza.
E essa história vai dar samba, Alexandre. Segundo a geóloga do DRM, Kátia Mansur, o ritmo mais popular da cidade será um dos trunfos que o Rio de Janeiro vai apresentar à Unesco para se transformar em geoparque. Kátia explica que a rocha presente nas principais paisagens cariocas, o gneiss e facoidal, está intimamente ligada à história do samba e presente em outras manifestações artísticas locais.
Eu entro samba porque é o seguinte, a mesma rocha que está no Pão de Açúcar, que está no Corcovado, lá no Arcoador, é a mesma rocha que está na Pedra do Sal. A Pedra do Sal é uma pedra na Gamboa, como tem uma escada construída pelos escravos, ainda no século XIX, ali era o local primeiro de chegar de navios negreiros, depois os ex-escravos recebiam seus parentes, seus amigos que vinham de outros estados para viver no Rio. Ali era um núcleo chamado Pequena África. E naquele lugar de recepção de pessoas, eles faziam música, oferendas, contavam história e cantavam. Desses encontros surgiu parte do alto, que juntou com outras coisas até virar o samba que a gente conhece hoje. Então, numa rocha, que é a mesma rocha que está no Pão de Açúcar, que está nas principais igrejas da cidade, na forma de cantaria, que está no meio-fio, está nos portais, está nos blocos de rocha que tem no piso do centro da cidade, que Debré descreveu, que Darwin descreveu, é totalmente material, é cultural. Você acha que o carioca seria a mesma pessoa se não tivesse as montanhas? Não, acho que não. Então, a paisagem é cultural. Chamam gneiss facoidal. Vou dar samba.
De acordo com a geóloga Kátia Mansur, o gneiss presente no Rio tem mais de 600 milhões de anos e conta a história geológica da região, desde a colisão de placas continentais e a abertura do Oceano Atlântico até os atuais processos de remodelamento da superfície terrestre.
Atualmente, existem quase 70 geoparques no mundo. O Brasil, por enquanto, só tem um, na Serra do Araripe, no Ceará, e que já foi tema de matéria aqui no Salão Verde. A região do Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, já apresentou a sua candidatura à Unesco e poderá se transformar no segundo geoparque brasileiro. A professora do Instituto de Geociências da UFMG, Úrsula Ruchlis, conta os atrativos da região, que engloba partes de Belo Horizonte, Ouro Preto, Congonhas, Sabará e Itabirito.
Dentro do encaminhamento para a Unesco, o que nós mostramos foi a importância dele para a história da mineração, né, o ciclo do ouro todo desenvolvido na região do Quadrilátero Ferrífero e, atualmente, a mineração de ferro. E o outro aqui, o Quadrilátero Ferrífero, é um importante terreno pré-cambriano da história geológica mundial. Então, as rochas que afloram lá, elas contam boa parte dessa história. Estão registradas, né, nas solos, no relevo, na paisagem.
A CPRM, Serviço Geológico do Brasil, pretende montar uma rede nacional de geoparques e já mapeou 24 regiões com potencial de se adequar às exigências da Unesco. O projeto do Geoparque da Serra da Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, está em fase bem avançada. Outros ainda dão os primeiros passos. É o caso do Geoparque do Seridó, um dos mais importantes patrimônios geológicos do Nordeste, situado no Rio Grande do Norte. O professor de Geologia da UFRN, Marcos Nascimento, trabalhou no projeto e ressalta a interação de ciência e cultura presente na Serra do Seridó.
Além de uma geologia diferenciada, nós temos lá todo um ganho em termos de informações turísticas, gastronômicas, tradicionais, culturais. E o próprio região do Seridó já tem um polo de turismo. Você tem toda a questão do sertão, a carne do sol, você tem os quilombolas, você tem as danças tradicionais. Então tudo isso está em cima de um ambiente que é um ambiente geológico e diversificado. Você vai conseguir agregar dentro dessas várias temáticas uma informação que está lá todo dia, que é a geologia, mas que as pessoas ainda não conseguiam ver isso. E hoje, em virtude dos nossos trabalhos, eles estão conseguindo ver que a geologia é a base para a vida na Terra. Então ela também é a base para a vida do dia a dia do povo seridoense.
A Serra da Capivara no Piauí, as Chapadas Diamantina na Bahia e dos Guimarães no Mato Grosso, os Cânions do Sul entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul e o Alto Alegre do Parecis em Rondônia, a Serra dos Pirineus em Goiás e a Serra da Canastra em Minas Gerais também estão na lista de potenciais geoparques do Brasil.
A sustentabilidade entra na pauta do Congresso Nacional. A instituição quer dar o exemplo e exigir que os fornecedores de materiais comprovem que seus produtos têm menos impacto sobre o meio ambiente. É o que você confere agora com a repórter da Rádio Câmara, Geórgia Moraes.
O Congresso Nacional vai adotar critérios cada vez mais sustentáveis nas suas compras e contratações de serviços. Um grupo técnico foi criado para elaborar novas normas para os editais de licitação da Câmara e do Senado. A ideia é exigir que as empresas vencedoras atendam a quesitos ambientais. Janice Silveira, coordenadora-geral do Núcleo de Gestão Ambiental EcoCâmara, cita, por exemplo, a possibilidade de incluir nos editais a exigência de que as empresas pratiquem a logística reversa, ou seja, recolham produtos usados para correto descarte ou reciclagem.
Na compra, por exemplo, de lâmpadas, pode ser exigido ou dito no edital que a empresa terá que recolher as lâmpadas que já foram utilizadas e dar o devido e o correto destino a essas lâmpadas que estão sendo substituídas. Ou cartuchos para impressora, pode ser também observada a questão da logística reversa. Esse é um dos exemplos que pode constar no edital. Mas também nós temos exemplos como questão da compra de madeira, né? Madeira certificada, né? Qual a Câmara utiliza madeira para construção de imobiliário ou de... Então, que tipo de madeira? Como essa madeira pode ser adquirida de forma sustentável?
Janice ressalta que a preocupação da Câmara com o meio ambiente não é de agora. Já no ano passado, uma licitação para a compra de computadores incluiu no edital 31 critérios ambientais, como baixo consumo de energia e ausência de produtos tóxicos na composição dos equipamentos. O objetivo da casa com as novas normas é tornar essa prática permanente nas licitações. A iniciativa atende ainda a uma instrução normativa do Ministério do Planejamento, publicada em janeiro deste ano, que fixou as regras para a licitação sustentável em todos os órgãos públicos. De Brasília, Geórgia Moraes.
As fontes de geração de energia eólica dominaram o segundo leilão de fontes alternativas ocorrido no fim da semana passada. O resultado, segundo a Folha de São Paulo, confirma a tendência de redução dos preços por megawatt-hora para a energia gerada pelos ventos.
Os projetos de eólicas competiram com as usinas de açúcar e álcool. Dos 51 projetos, apenas uma térmica conseguiu vender energia no leilão. As demais 50 usinas são eólicas e a maior parte delas fica na região Nordeste. Tomara que esses resultados sejam um indicador consistente de que o Brasil começa a despertar para o grande potencial de geração de energia que desperdiçamos tanto com os ventos quanto com o sol abundante em praticamente todo o país em grande parte do ano.
Queimadas continuam a se alastrar pelo país. Especialistas apontam a necessidade de novas formas de se enfrentar o problema. É o que você confere no próximo bloco. Nós voltamos já.
Salão Verde.